Além dos Fatos.
Um menino nascido em Londres tornou-se o primeiro santo millennial em uma cerimônia marcada por um antigo ritual presidida no domingo pelo Papa Leão. Em sua curta vida, Carlo Acutis criou sites documentando milagres como forma de difundir os ensinamentos da igreja, o que lhe rendeu o apelido de influenciador de Deus. Sua canonização estava prevista para o fim de abril, mas foi adiada após a morte do Papa Francisco. Estima-se que mais de 1 milhão de pessoas já tenham feito peregrinação até Assis, a cidade italiana no alto de uma colina onde repousa o corpo de Carlo, preservado em cera. Embora algumas pessoas que conviveram com Carlo digam que ele não parecia especialmente devoto, na adolescência ele criou um site, cujas páginas hoje estão emolduradas na igreja em Chelsea, dedicado a documentar milagres. A aprovação para que alguém se torne santo pode levar décadas ou até mesmo séculos. Mas há a percepção de que o Vaticano acelerou a canonização de Carlo Acutis como forma de energizar e inspirar a fé entre os jovens. Informações do BBC News Brasil.
Muito bem, chegamos. Estamos de volta aqui no seu, no meu, no nosso Além dos Fatos. Muito bem, uma tarde maravilhosa para você, especial aqui, com certeza, time reunido, né? Usando um pouco de tecnologia também para reunir o time, mas estamos aqui unidos hoje para falar sobre essa temática aí, né? No Além dos Fatos hoje, quando falamos em santidade, Cláudio, muitas perguntas surgem, né? Quem pode ser chamado santo? O que significa canonização? E qual a diferença em relação à santificação apresentada na Bíblia? Enquanto a canonização é um reconhecimento humano, a santificação é um processo divino, fruto da graça e da fé. Olha aí. Meu caro amigo, pastor Gilmar Batistotti, hoje está ali na telinha, né? Ele gostou dessa ideia de ficar na telinha. A gente gosta, a gente prefere ele aqui, né, Larissa?
A gente prefere, velho, mas como ele está longe...
Exato, e ele tem...
A tecnologia tá aí para ajudar a gente.
É, ele é alguém que a gente divide com o mundo,
mas
né?
A tecnologia passa a perna na gente às vezes, velho, que o pastor não tá enxergando a gente, então eu vou me ausentar por alguns poucos minutos aqui para tentar resolver, eu já volto.
Se a gente provoca ele aqui um pouco, né, Cláudio? Cláudio Sabino tá aqui com a gente também. Oi, Cláudio.
Tudo bem, velho? Graças a Deus, muito boa tarde ao pastor Batistotti, Gilmar, que nos acompanha, ainda não consegue nos ver, mas ele consegue nos ouvir, né?
Uhum.
Dá pra ver que ele tá lá bem arrumado, bem arrumado, bem penteado. Eu acho que é por isso que ele resolveu ficar longe, viu?
Hoje ele não tá.
Claudião, é que eu tô no... Você tá vendo, hein, Veri?
Ah.
Primeiro, boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde ao Cláudio, você que tá ligado com a gente. Eu acho que a minha imagem não tá muito perfeita. A minha voz tá saindo boa, não?
É um tanto diferente hoje, né, Cláudio? Acho que um pouco compatível com a imagem.
Sim.
Né? Que realmente...
Eu vou tentar trocar de dispositivo aqui, então, para ver se fica melhor, tá bom, velho?
Tá joia, tá certo. Enquanto isso, ele vai trocar dispositivo, Laís. Tá bom, Larissa também? Quase uma pegadinha, né? Larissa e Laís, as duas estão aqui prestando serviço.
É dobradinhas de L.
É, exato.
Não.
L-A. R. Não, R.
L-A. L-A, é. Porque daí eu tenho R, ela tem o I. Lá, pronto. Daí dá pra chamar as duas.
É tão pegadinha que a gente até troca as letras.
Olha só, começamos a nossa enquete com 100% aqui, né? Mas agora... E ficou um tempo, assim, 100%. Que foi uma novidade. A gente não é comum ficar 100% a nossa enquete até o final do programa. Então, como já esperávamos que fosse acontecer, ela mudou. De 100%, agora está 95% contra 5%. O que eu perguntei, Cláudio? Você crê que os mortos podem interceder pelos vivos? 96% disseram que não e 4% disseram que sim. Vamos lá, vamos ver como é que a nossa enquete vai continuar. Uhum. Mas como o Veri bem falou,
Bendito.
Quem está aqui com a gente também... Cláudio Sabino, nosso parceiro aqui do Além dos Fatos, que tem um canal no YouTube que é Pregando com Poder, né?
Isso, Cláudio Sabino, Pregando com Poder.
Ele mesmo. Aliás, é diariamente atualizado, né? Com conteúdo novo, né, Cláudio?
Sim, sempre tem um corte, sempre tem um shorts, sempre tem uma novidade lá de alguma mensagem que nós pregamos. E olha, e essa enquete, ela é assim, provocante, né? É uma dúvida que muitas pessoas têm. Por isso que eu quero convidar os nossos ouvintes a participarem, a colocar a sua opinião, a sua experiência, né? Qual foi a sua, o seu aprendizado de vida, o que levou eles a crerem que sim.
Exato,
e o que levou eles a crerem que não também, né? Então é importante a gente falar, principalmente os nossos ouvintes, lembrando que o nosso programa aqui, ele é feito para você que nos acompanha, não é? Esse programa é para você, né? Esse programa aqui não é para nós, não é para mim, para o pastor Gilmar, que já está de volta ali. Esse programa é para você que está nos ouvindo. Então, olha, participa com a gente, faça a sua pergunta, faça o seu contraponto também, que é importante, não é?
E se você já está se sentindo a família, né?
Exato.
Por participar todo dia de um programa que vai de segunda a quinta-feira, né? Diariamente, pode se sentir mesmo e participar, falar, né? Discorda,
exatamente.
Não concorda, acha que o que a gente está dizendo não tem nada a ver com o que você crê, com o que... Comente, né? Comente, pode trazer, traga texto da Bíblia, se possível. Venha para a conversa, porque é isso que a gente quer, né, Larissa?
Exatamente. Vamos seguir aqui, então.
Vocês estão conseguindo me ouvir melhor e me ver melhor?
Estamos te ouvindo melhor, uhum. Perfeito.
Tá. O senhor está vendo
então,
a gente?
Agora estou vendo. Tá? E só para dar um toquezinho, Veri, sobre esse assunto, né?
Claro.
Lari, eu ouvi a enquete primeiro porque eu não ouvi antes. Vou deixar a Lari falar porque eu quero ouvir a enquete.
Não, eu repito.
Lari,
traz, Lari.
Sim, por favor.
Eu perguntei se você acredita que os mortos podem interceder pelos vivos. 95% disseram que não acreditam e 5% disseram que acreditam.
Ok. Tá bom. Só para dizer que eu estou num ambiente que talvez venha algum ruído, né? Estou numa sala de espera aqui. Então... talvez vocês ouçam algum barulho, daí eu tento interromper e o Cláudio engata aí, tá bom?
Ah,
eu posso fazer um comentário, Larissa,
por
sobre
favor,
a questão,
pastor.
Essa parte introdutória que o
claro.
Cláudio falou, que eu acho que é importante, né?
Claro.
Quando a gente ouve uma opinião diferente, quando a gente trata de um assunto que às vezes culturalmente confronta, é importante a gente lembrar que nós temos admiração, e eu particularmente tenho, por pessoas que se dedicaram inteiramente para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Eu poderia citar aqui Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, que é uma pessoa que eu tenho muita admiração. E quando a gente vai tratar do assunto de veneração, o assunto de beatificação e o assunto de canonização... isso não tira nossa admiração, tá?
Verdade.
Essa é simplesmente não, mas essa é a visão bíblica do estado da pessoa, onde ela está, como está, que nós vamos fundamentar aí ao longo do programa. Mas não tira em nenhum momento nossa admiração por essas pessoas que se dedicaram ao longo da vida a fazer o bem para os outros, tá?
Perfeito,
pastor.
Uhum.
E como o senhor falou também,
é nosso sentimento.
Sempre tomando muito cuidado com a fé dos nossos ouvintes,
exato.
Né? Que são ouvintes muito variados que a gente tem aqui, então a gente vai tomar muito cuidado
e
com isso.
E até tradições,
também.
Né, Larissa, que vieram de berço, né, e de gerações, né, e a gente tem o maior carinho e respeito.
Jerry, o fato da gente pensar diferente não significa que a gente não tenha respeito pelas pessoas que pensam diferente.
Claro.
Né? A gente pensa, mas não, em nenhum momento a gente desrespeita, né? Bem pelo contrário, nosso objetivo é fundamentar o que nós cremos na palavra, né? Como o Cláudio apresentou aí, por isso que é importante que você compartilhe também.
Muito bom.
Muito bem. Vamos lá, então, entendendo o que o que significam alguns termos que apareceu aqui na matéria, Veri, que é beato e canonização. Então vamos começar com beato, que vem antes da canonização. Fiquem à vontade aí, Cláudio, pastor, para quem quiser responder.
Vamos lá, pastor, muito bom falar com o senhor, muito bom estar aqui podendo olhar nos olhos, né, dos nossos ouvintes, falar de um assunto tão em evidência. É um assunto que vem sendo tratado aí nos telejornais, né, por conta de um evento que aconteceu no dia de ontem, uhum, né, da canonização de dois, né, dois novos santos na Igreja,
sim,
Católica.
É verdade, foram dois.
Né, foram, uhum, dois. Mas é importante nós primeiro tratarmos da etimologia da palavra, né? A palavra beato ou beatus, ela significa feliz ou abençoado. Desde os primeiros séculos, já era comum haver a necessidade, já havia uma necessidade de veneração por indivíduos.
Uhum.
Então, desde os primeiros séculos, já havia essa questão de colocar alguns homens, né, pessoas que tinham uma boa reputação, que eram tidos como mártires, como heróis, como pessoas que serviram ao seu povo, à sua comunidade. Então, já era uma intenção, de certa forma, comum de colocar essas pessoas para uma certa veneração. Então, a Igreja Católica, né, falando, né, diretamente assim, a Igreja Católica, ela já tinha essa predisposição para a veneração de indivíduos. Só para contextualizar, conforme o pastor falou, né, que a gente está aqui para esclarecer alguns fatos, desde o quarto século, pelo menos, tá, como exemplo, desde o quarto século antes de Cristo, vou citar aqui como exemplo Alexandre o Grande, que foi um grande imperador grego, ele já recebeu, por exemplo, o título de divindade. Ele recebeu, aceitou, e ele foi conhecido, chamado como filho de Zeus. Ele era venerado como filho de Zeus, que era o rei de todos os deuses que existiam nos céus. Então, desde sempre já existia essa predisposição da veneração por indivíduos. Aí entra a questão do beato, né? O beato, que era um homem, que era um indivíduo, uma pessoa reconhecida pela comunidade, reconhecido pela igreja local, reconhecido pelas pessoas como alguém que praticava o bem. E em muitos casos, até um mártir, não é? Alguém que era reconhecido, não é, pastor?
E aí, só para a gente acrescentar essas suas informações, né, você deu a etimologia da palavra, uhum, né? Na Igreja Romana, de forma específica, uma pessoa beatificada, tem duas formas, né? Uhum. Primeiro, se usa popularmente a ideia de beato para designar uma pessoa muito religiosa ou muito devota, além da palavra originalmente, como você citou. E na Igreja Romana, de forma específica, né, uma pessoa beatificada, ou seja, reconhecida agora por ter vivido de forma diferente, de forma exemplar, né? E ela começa a ser venerada localmente. Você citou que nos primórdios aí da história cristã havia essa necessidade de veneração. Então, tem a origem da palavra, que é abençoado, né? Bem-aventurado. Tem a questão de um indivíduo que é muito zeloso para questões religiosas, né? A gente usa a expressão assim, aquele é um beato, né? Muito dedicado. Mas de forma específica na Igreja Romana, beatificação passou para uma veneração a uma pessoa que desenvolve muito as virtudes religiosas. Então, só para a gente...
O senhor citou bem, pastor, a Madre Teresa de Calcutá, né? Uhum, foi uma, uhum, pessoa que dedicou a sua vida para questões humanitárias, né?
Uhum,
e foi, uhum, reconhecida, e é reconhecida até hoje, uma pessoa assim que fez a diferença do tempo dela, né, em servir as pessoas, em ter assim essa preocupação com questões humanitárias, e por isso também ela passou por todo esse processo que nós estamos discutindo aqui.
Mas beato ainda não é um santo canonizado, né? Beato é antes. E aí vamos entender essa palavra canonizado aí, por favor.
É um processo, não é, pastor? É um processo, primeiro vem esse reconhecimento, né? Podemos classificar dessa forma. A beatificação é um reconhecimento dos feitos, enquanto a pessoa viveu, enquanto ela participou ali da comunidade local, né, da sua importância, dos seus feitos. E ela é reconhecida ali como uma pessoa beata, dedicada, sempre dedicada à igreja também, né? Tem essa questão dessa ligação com a igreja direta. E o processo de canonização, ele vem após esse reconhecimento. Uhum. Só que o processo de canonização, ele vem agora através de muitos, né, testemunhos. Que uma das primeiras questões antes de haver, né, de haver a canonização, que é o que é a canonização, né? A pessoa se torna agora um santo da igreja. Ele é reconhecido como alguém que tem virtudes de proporcionar, de fazer milagres. Então, esse processo que vem depois da canonização, depois da beatificação. Eu estou tropeçando nas palavras aqui, mas me ajuda aí, pastor.
Vamos colocar os passos aí, que eu acho que é importante, só para entender. A gente não é especialista nessa área, mas primeiro é mais ou menos assim: a causa da canonização, ou seja, uma pessoa, ela é admirada, né, depois, né, ela teve grandes feitos, isso depois do seu falecimento, e aí alguém, um bispo local, ele tem a percepção de que aquela pessoa é diferente. Então ele leva esse processo, né, para a apreciação da igreja, né? Aí vem o processo de veneração, que é a congregação para as causas dos santos, ou seja, a igreja agora vai examinar todo esse processo. Aí ele vem para beatificação, ou seja, é necessário que se comprove que ele teve um milagre ali, né, que aconteceu um milagre através dele. E aí ele é beatificado. E aí ele vai para o processo de canonização, que precisa de um segundo milagre. Uhum. Também acontecia o processo de canonização na época do martírio. Então, quando uma pessoa morria, né, martirizada por causa dos feitos, da fé dela, ela passava diretamente por esse processo de canonização. Mas hoje ele precisa de dois momentos. Um primeiro milagre para a beatificação e um segundo milagre para o processo de canonização. Então, só para a gente fazer de forma rápida aí uma análise histórica.
Isso, pastor. E lembrando que também, né, que esse processo formal da igreja de canonização, ele aconteceu assim, de fato, né, de forma formal, a partir do século IX, né, que começou a acontecer isso, né, de forma formal, né, que a igreja formalizou esse processo. Então, é importante a gente dizer para os nossos ouvintes que há mais de 1000 anos que já ocorre esse processo também.
Eu estou de olho numa pergunta da Larissa aqui, né? Que é essa terceira, Larissa, essa terceira pergunta que você trouxe aqui para a gente. Por que eu estou de olho nela? Você pergunta aqui se a Bíblia reconhece algum processo de canonização oficial ou de atribuição de título de santo. E eu acho interessante pelo seguinte, porque nós temos alguns desses canonizados ou santos, né, chamados santos, que são, né, do cânon bíblico, né, como Paulo, né,
boa observação,
João,
Véry,
né, Pedro.
Boa observação.
Então, eu achei interessante, mas pode prosseguir nela, Larissa.
Não, mas você já fez ela mais completa do que estava no roteiro. Vou prosseguir com o quê?
Véry, desculpa, Lari.
Tudo
desculpa,
bem.
Desculpa só. Véry, e tem mais, né? A gente tem referências diretas, por exemplo, Paulo escrevendo na carta aos Efésios, no capítulo 1, verso 1, chamando aos santos que estão em Éfeso. Filipenses, capítulo 1, verso 1, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos.
Isso.
E eu vou dizer, agora eu vou relembrar, né? Porque você deu exemplos de pessoas, né, que nós temos uma admiração. Mas Paulo está tratando todo mundo aqui de santo, né? E a gente tem que lembrar que a maior parte dos escritos de Paulo nas suas cartas eram para problemas de relacionamento das igrejas. Então, só para a gente... Que o que a gente quer dizer, né? Quando Paulo trata todo mundo de santo, essas pessoas eram santas? Ou, biblicamente, elas realizaram milagres? Quando a gente olha de forma geral para a igreja de Filipos ou para a igreja de Éfeso, a gente vê sérios problemas no relacionamento deles. Eles estavam passando por um processo de santificação. Então, só para acrescentar a sua informação aí.
E provavelmente, se nós analisarmos, né, os que são reconhecidos hoje como santos, possivelmente não encontremos ninguém, né, desses citados como santos por Paulo, ou em qualquer outra citação que haja. E a pergunta da Larissa terminou assim, né? Se a Bíblia reconhece algum processo de canonização, terminou não, ela se forma assim, uhum, né? De canonização oficial, né? Se ela oficializa alguma atribuição de título de santo a alguém. Aí eu deixo com vocês, Cláudio e pastor Gilmar Batistotti.
Então, biblicamente...
O pastor já começou a...
O pastor já deu uma bela abertura para todos nós, né? Então, mas assim, indo direto ao assunto, biblicamente não existe um processo de beatificação ou de canonização de nenhuma pessoa. Biblicamente não existe. O chamado...
Dentro desse parâmetro que a gente colocou, né?
Exato.
Que a gente colocou historicamente. Não existe isso.
Não existe isso. O chamado de Deus para santificação é para todos nós. O pastor citou 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, deles e nosso. Você veja que é um chamado a todos que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse pequeno, o pastor disse, né, que era uma questão de relacionamento, essa igreja tinha diversos problemas de relacionamento.
Filipe, né? Eu estou muito, muito bem. Corinthians era terrível, né, Cláudio?
Sim.
Era terrível.
Corinthians tinha as chamadas prostitutas sagradas. A cidade de Corinto, ela vivia assim um sincretismo muito grande por ser um centro comercial, não é? Então é ali que havia muita prostituição. Então a igreja estava envolvida, quando eu digo envolvida, ela estava inserida nesse contexto. A igreja começa a tomar um corpo ali, né? E essa questão da santificação, de viver pela fé, da fé em um Deus que não podia ser visto até então, era uma espécie de um tabu no meio daquele povo. Imagina você chegar em uma cidade que tinha diversos deuses e ensinar a eles que era necessário você invocar o nome do Senhor Jesus Cristo, tanto para ser salvo e passar por um processo que nós chamamos aqui, vamos falar sobre isso, de santificação, para podermos então ver a Deus, alcançar a nossa salvação. Então esse chamado para santificação não era para um indivíduo específico, não era para uma instituição, mas era para todos aqueles que estavam ali postos a ouvir a mensagem e a palavra de Deus, né, pastor?
É isso mesmo, Cláudio. E tem uma informação importante que você estava falando, eu lembrei, né? Que a gente tem que pensar quando a gente fala sobre esse assunto. Primeiro, esse reconhecimento não era da igreja, né? E hoje nós temos um processo que a igreja reconhece. Uhum. Segundo, a igreja reconhece um indivíduo que, segundo a igreja, quando a gente está dizendo igreja, a gente está se referindo à igreja romana, é um indivíduo que está no céu, ao lado de Deus. E aí quando a gente vai para o contexto bíblico sobre o estado do homem na morte, não existe consciência, está dormindo. Isso tem a ver com a pergunta da nossa enquete, né? Essa pessoa está dormindo e um dia ela vai acordar para ter a vida eterna. É isso que a Bíblia apresenta de forma clara. Então a gente tem a forma como a igreja, como a Bíblia apresenta o processo, o que é o indivíduo que é santo, como ele é chamado, e a gente vai aprofundar isso na sequência, e a forma como a igreja coloca, que vem confrontar. As duas não estão de acordo, a forma como a Bíblia apresenta e a forma como a igreja coloca.
Muito bom. Eu acho interessante ainda nesse finalzinho aqui, se bem que é um finalzinho já, não dá nem para considerar muita coisa sobre essa questão, né? Mas a questão dos milagres, né, que são atribuídos sob investigação, como o pastor colocou bem, o Cláudio também, que são analisados os casos, né, geralmente por um conselho ou por alguém do... Né, que é destinado a esse tipo de trabalho, de missão, né, e constata-se que houve, de fato, algo impressionante acontecendo na vida de alguém, através, de repente, da intervenção, de uma oração, enfim, né, desses que participaram. E aí uma questão sempre, que sempre entra é, já que a gente sempre coloca a Bíblia como chave, a Bíblia, ela dá poder, autorização, em algum momento a gente encontra pessoas sendo comissionadas a fazer esse tipo de coisa, a levantar um doente, um enfermo, a curar alguém que está em estado terminal, ou até mesmo ressuscitar alguém.
A Bíblia deu poder à igreja, nós recebemos os dons do Espírito para que a igreja fosse edificada, para que o evangelho fosse expandido. É verdade que nós cremos num Deus que cura, não é, pastor? Um Deus...
Eu quero ser um pouco cruel agora, o pastor já sabe, né? Quero fazer o seguinte, deixar para essa questão que você começou a responder para depois, porque senão você vai ter que parar no meio da fala. Quando tiver o melhor da fala, você vai ter que precisar parar, porque eu acho que esse ponto é muito interessante, né? E implica muito nesse processo todo.
Amém.
Então vamos fazer o seguinte, vamos...
Eu fiquei com vontade.
Eu vou parar agora.
Que senão seria mais cruel ainda, né, Larissa?
É, velho, vamos fazer um intervalo. Oi?
Não, só estou rindo de veríssimo. Velho, quero aproveitar, velho, e mandar um abraço pro pastor Jetro. Ele é pastor em Campo Grande e ouve a gente todas as tardes aqui no Além dos Fatos.
Aí,
tá?
Pastor Jetro, obrigado.
Ah, eu quero mandar um abraço também, Veri, porque tem uma pessoa que está acompanhando o programa de hoje, que ela é enfermeira lá no postinho de saúde que a minha avó faz curativo. O nome dela é a Helenilda, a Eli. Então, um abraço. Ela está acompanhando a gente hoje também.
Legal, Eli. Um abraço.
Abraço, Helenilda.
Intervalo, a gente volta em instante.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, hoje falando sobre santificação.
Verdade.
E, por falar nisso, temos presente todos os dias aqui, nós temos. Hoje o escolhido foi revista O Espírito Santo, Deus dos Bastidores.
Belíssima.
Essa revista é muito boa, muito completa, né, Veri? Ela é uma das mais grossinhas, olha.
É, sim.
Tem bastante conteúdo.
Eu gosto desse título aí do Espírito Santo, que é atribuído na revista, né?
Aham.
Uhum. Essa questão de bastidores, Cláudio. Fala um pouquinho dessa revista, você tem uma certa intimidade.
Ah, com... bastante.
Aliás, vocês dois têm, né? Você e o pastor Gilmar, né? Um estuda muito no próprio programa, que tem a característica, e o outro trabalha o processo.
Exatamente, essa tem sido uma das revistas mais pedidas lá na Escola Bíblica, que é O Espírito Santo, Deus dos Bastidores. Existem muitas dúvidas, você sabe que as pessoas... Tenta entender o que é o Espírito Santo, qual é a ação do Espírito Santo, como que ele age na nossa vida. Será que o Espírito Santo ele provoca algumas reações? Então tem questões importantes que você que quer aprender um pouco mais, você que quer ter um pouco mais de conhecimento bíblico, é muito fácil você adquirir essa revista, O Espírito Santo, Deus dos Bastidores. E quando eu penso em Deus dos Bastidores, olha, nós estamos aqui fazendo um programa muito abençoado. Eu quero que você pense assim, olha, como que eles estão fazendo, como que eles estão falando em nome de Deus? É através do Espírito Santo. Por isso que ele é Deus dos bastidores. Ele não aparece aqui, não é? Você não está vendo o Espírito Santo aqui em forma corpórea, mas nós temos certeza que ele está agindo aqui entre nós, por nós e através de nós. Então, olha, você que quer adquirir, é muito fácil, não é, Lari? Entrar em contato com a gente, lembrando sempre que é um oferecimento especial dos nossos queridos Anjos da Esperança, que são os nossos parceiros missionários.
Bênção.
Não é? São bênção de Deus. E você que ainda não é anjo, olha, corre lá, entra em contato com a gente aqui e olha, vai ser um missionário porque é a vontade de Deus.
E quando a gente fala...
Oi, pode falar, pastor.
Não, e quando a gente pensa nesse tema de hoje, no processo de santificação, né, a gente lembra que é o Espírito Santo, esse agente da divindade, esse ser da divindade, que vai trabalhando no nosso coração, vai trabalhando na nossa vida para que a gente passe por esse processo chamado santificação, que vai durar a vida inteira. Na justificação, o Senhor me tira. Na santificação, o Senhor vai me dando uma nova vida gradativamente através da ação do Espírito Santo. Só para a gente motivar você a pedir essa revista sem nenhum custo.
Muito bom. Larissa, dê o caminho.
Véri, é muito fácil, muito simples para receber essa revista na sua casa. É só mandar uma mensagem no nosso WhatsApp 012981510081. 12981510081. Só mandar para o nosso WhatsApp Espírito Santo e você vai receber todos os caminhos para ganhar essa revista totalmente de graça.
Isso, digita Espírito Santo aqui no WhatsApp, e o link vai chegar aí, você vai poder acessar o pedido. Bom, quando nós saímos, eu estava falando, já havia perguntado essa questão dos feitos, né, que se trata dos milagres, e perguntei se a Bíblia, ela dá essa, como diria, essa comissão, comissiona alguém, se em algum texto, alguma passagem, alguma das histórias da Bíblia, é dada esse dom, né, eu já falo com o Espírito Santo, de cura, né, e até, se possível, né, ressuscitar alguém que já morreu, né?
Olha, eu estava falando, o pastor daqui a pouco também vai falar, a igreja, ela recebeu poder. Em Atos capítulo 1, verso 8, foi Jesus que disse, olha, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Isso acontece em Atos capítulo 2, falamos alguns programas atrás sobre o derramamento do Espírito Santo, houve línguas repartidas como de fogo, e ali houve, de fato, a presença do Espírito agora derramado por Deus, que é o nosso ajudador, o nosso companheiro, aquele que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Em Atos capítulo 3, é aí que eu quero falar contigo, que nós vemos Pedro, na hora nona, né, indo ao templo orar. E ali é levado um homem que era coxo de nascença, e ali ele diz aquela célebre frase, não é? O homem que estava ali como um pedinte, ele diz, olha, não tem prata e nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. A igreja recebeu poder para fazer coisas extraordinárias. O que a igreja não recebeu, o que as pessoas não receberam, foi autorização de Deus para tomar para si aquele milagre e dizer que foi lá. Foi o Cláudio que foi lá e orou. Foi o Pedro que foi lá e orou. O próprio Pedro usou a expressão, eu não tenho prata e nem ouro, mas em nome de Jesus Cristo eu te ordeno, levanta e anda. A igreja de Deus recebeu poder. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, lá em Gálatas trabalha também essa questão, mas os dons espirituais foram dados à igreja para fazer coisas extraordinárias, para que essa igreja ela se expanda, para que o evangelho cresça, mas o indivíduo ele não recebeu essa autorização, nem de Deus, nem da Bíblia, para, vou dizer, usar aqui uma expressão, tá? Para que a glória seja dele. A glória sempre vai ser de Deus.
Pastor Gilmar.
Só para o Cláudio já apresentou aqui, só estou abrindo para citar, a gente tem na lista dos dons, né? A gente tem a realização de milagres, a gente tem o dom de cura, né? Isso foi dado para a igreja e nós acreditamos nesse processo de transformação. Mas o Cláudio citou um aspecto importante, que isso é para edificação da igreja, isso é para que haja uma bênção para a humanidade, não é? Eu não sou o centro, eu não sou o protagonista. E quando a gente pensa no processo de santificação de um indivíduo, a gente vê que o Senhor concede esse dom a pessoas, mas isso não é mérito para ele, então ele não vai ser melhor do que o outro, ele não vai ter uma posição maior do que a outra, porque biblicamente o processo de santificação é aquilo que o Senhor vai realizando no nosso coração. Só vou citar os textos, 1 Coríntios 12, o Cláudio citou 1 Coríntios 14, né? Então são textos para você buscar e refletir para ver exatamente qual é o significado. E eu só queria, Vélez, se você permitir rapidamente...
Claro, claro.
Só citar aqui alguns aspectos que são importantes quando a gente pensa na santificação, né? E a gente tem na Bíblia vários significados quando a gente se refere a um indivíduo que está passando por um processo de santificação. Ele é separado para Deus, ele passa por uma pureza moral e espiritual. ele tem agora a imitação do caráter divino, ele está sendo transformado pela graça, ele é chamado à comunhão com Deus, ele testemunha ao mundo e ele tem uma esperança escatológica. Ele acredita que se ele dormir o sono da morte, um dia Jesus Cristo voltará e ele será definitivamente transformado para viver a eternidade. Então são aspectos para serem considerados quando a gente destaca a santidade e não a capacidade da realização de milagres, por exemplo. Não, é um processo de modificação da vida. Por isso que Paulo vai se referir à igreja de Corinto, à igreja de Éfeso, à igreja de Filipos como os santos, ou seja, aqueles que estavam num processo de transformação.
Uhum. Muito bem.
E aí eu tenho mais uma pergunta, porque quando a gente fala desse assunto, entende-se que uma pessoa que se tornou um santo pode mediar entre a gente e Jesus, né? Vamos em uma oração, algum pedido a Deus. Mas quando a gente vai para 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, fala que Jesus é o nosso único mediador. Eu queria entender um pouquinho sobre isso também. Tem algum exemplo bíblico, de repente, que coloque alguém como um mediador espiritual, além de Jesus?
Olha, Larissa e amigos que nos ouvem, na mesma condição de Cristo, não. Não existe ninguém. O mesmo Jesus, ele disse a Nicodemos lá em João capítulo 3, ele disse que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu. Ou seja, ele veio para nos apresentar o evangelho, veio para entregar a sua vida e ter uma morte de cruz. Então, na condição de Jesus, de Jesus Cristo como autor e consumador na nossa fé e mediador entre nós e Deus, não teve. Mas nós temos exemplos de homens que falaram com Deus e reportaram o desejo de Deus ao povo. O pastor pode até comentar mais sobre isso, mas, por exemplo, Moisés, né, foi um homem que representou muito bem essa questão da mediação, né? Quando Deus liberta o povo do Egito, Moisés, ele foi ali o interlocutor entre Deus e aquele povo. Ele mesmo não acreditava na sua capacidade, né? Os irmãos conhecem bem a história, mas Deus, através da sua palavra, Deus, através do teu espírito, encorajou esse homem e esse homem se transformou um mediador entre Deus e o seu povo, tanto que foi a ele dada as tábuas da lei de Deus, né? Os mandamentos de Deus foram dados a Moisés. Então, ele é um exemplo, assim, não na mesma estatura de Cristo, mas de um homem que foi mediador entre Deus e o seu povo, não é, pastor?
Foi um bom exemplo. A gente pode lembrar do ritual do santuário no Antigo Testamento.
Sim,
e
sim,
a gente tem o sacerdote que fazia a mediação, né? Mas apontava para o Senhor, né? Apontava para o Senhor que um dia haveria de vir, né? O mediador, então, é alguém que vai atuando como intermediário entre essas duas partes. E aí você citou, dentro do contexto bíblico, olha, tem Moisés, tem o sumo sacerdote, mas você usou uma expressão que é importante. Como Cristo, não. E outra coisa, essa mediação, dentro desse processo de canonização, ela é vista pós-morte, né? Então não há ninguém hoje, e o texto bíblico vai ser muito claro, que nós temos um único sacerdote, o único que vai intermediar entre nós e o Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou e um dia vai voltar. No demais, todos estão dormindo o sono da morte e um dia vão acordar, por melhor que essas pessoas tenham sido.
Perfeito.
Nossa enquete, ela continua em 95% contra 5% aqui. Sim. Vocês já mencionaram um pouquinho sobre como acontece, sobre quando a Bíblia fala, né, Veri, de pessoas santas, por exemplo, que no caso, eu, Veri, Cláudio, Pastor Batistotti, nossos ouvintes aqui, eles podem ser considerados santos, né? Então?
Não, como nós estamos falando durante toda a programação, nós estamos em um processo.
Uhum.
Esse processo, ele é diário. É por isso que nós usamos sempre a expressão, né? Nós precisamos receber um batismo do Espírito Santo diário, porque é o Espírito Santo que nos convence da justiça, porque nós temos a consciência do nosso pecado, né? Do próprio pecado e também do juízo vindouro, do juízo de Deus. Então nós temos que entender que nós estamos nesse processo de santificação diário. Todos os dias nós precisamos pedir a Deus: Senhor, eu preciso melhorar, preciso ser uma pessoa melhor, um cristão melhor. Isso não pode acontecer só pela nossa vontade. Nós precisamos da ação do Espírito Santo, mas uma ação massiva do Espírito Santo na nossa vida. Nós temos que pedir, nós temos que querer e permitir que o Espírito haja em nós para que haja essa transformação. Porque a nossa natureza, ela é inclinada ao mal. Nós somos inclinados ao pecado, nós temos desejo. Aliás, a nossa vontade é o pecado, nosso desejo é pecar. Mas o que é que nos transforma? Vou dizer assim, vou usar essa expressão, né, que nos freia em relação ao pecado, é a presença do Espírito Santo.
Você percebeu que o Cláudio tá com, ficou com receio de dizer que sim, viu? Viu? Não, mas é interessante, Cláudio. Não é verdade, Cláudio? Você ficou com medo de dizer sim? Não?
Eu fui primeiro em uma questão para depois chegar até lá e o senhor foi bem. Sim.
Foi cirúrgico.
O que eu estou dizendo? Como é interessante, né? É que nós temos uma visão, quando a gente fala sobre esse assunto, de impecabilidade, né? De um indivíduo que não comete mais nenhum equívoco, né? Vamos olhar, o velho lá no início citou, uhum, o apóstolo Paulo. Vamos pensar, Paulo foi um indivíduo santo, biblicamente falando?
Foi um homem santo, um santo homem de
e
Deus.
Quando ele, exatamente, sim, e quando ele diz, uhum, em Romanos capítulo 7, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero isso eu faço.
Opa!
Entende?
Ele escancarou como a sua condição, tem, né?
Exatamente. Isso fez com que ele, e aí o Cláudio citou, né? Buscasse, porque daí no capítulo 8 ele vai falar sobre a ação do Espírito, mas isso fez com que ele deixasse de reconhecer sua condição e buscasse o Espírito Santo para passar pelo processo de transformação? Não. Não, e o Cláudio colocou bem, porque o Cláudio colocou as características, né? Então eu preciso. Quando a Bíblia chama a gente para a execução da obra, o sacerdócio de todos os santos, o Senhor me chama para ser um testemunho. Então, eu dei ali a lista de aspectos que são importantes quando a gente considera santidade dentro do texto bíblico. E... santidade dentro... Perdão,
pode não, falar. Pastor, desculpa. Pode continuar, seu Tavo.
Não, é só para dizer, não é impecabilidade. Não é impecabilidade. Não é um indivíduo que vai realizar um milagre, ainda que ele pode ter a capacidade disso. Não. Não é um indivíduo que vai ser visto de forma diferente. Não é um indivíduo que está no céu, né, intercedendo, porque ele não pode interceder. O único que pode fazer isso hoje, né, que é o único intercessor, é o Senhor Jesus. Então, só para a gente desconstruir, muitas vezes, uma ideia equivocada que nós temos, que é uma influência cultural, religiosa, de santidade, com impecabilidade. Estou justificando os atos pecaminosos? Não. Paulo, em nenhum momento, vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele não está dizendo isso para que você continue no pecado. Não, não é sobre isso. Mas é só para a gente desconstruir essa ideia equivocada. Porque o Senhor nos justifica, nos perdoa, e agora a gente começa a passar pelo processo de santificação. E o autor de Hebreus vai dizer no capítulo 12, estou abrindo aqui a Bíblia, verso 14, ele vai dizer assim, ó: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então pense que, se eu estiver colocando a ideia de impecabilidade, o indivíduo que morre hoje, então ele tem que ser santo, porque ninguém verá o Senhor sem passar pelo processo da santificação. Agora, definitivo, só vai acontecer quando Jesus voltar. Acho que não sei se fui claro na minha colocação, Cláudio.
Isso, pastor. Em Romanos capítulo 8, verso 1, lá está dizendo assim que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, não é? Nenhuma, uhum, condenação há. E Jesus...
Não quer dizer que ele não vai errar, né, Cláudio? Não quer dizer que ele não vai errar.
Exato, não quer dizer que nós não vamos escorregar nossos passos, né? Não quer dizer que nós não vamos, por vezes, aí, eu vou usar até uma expressão que todo mundo conhece, né? Pisar na bola, né? Não é. Até o Leandro Quadros usa a expressão, né? Pecadeiro. Ser um pecador não é ser um pecadeiro. É até um pastor, não vamos lembrar o nome dele, lá no nosso curso de teologia, ele usava a expressão assim: o pecado da mão levantada, não é? É eu saber que estou pecando e viver pecando mesmo sabendo que estou pecando. Então é esse tipo de comportamento Deus não aprova. Mas os nossos deslizes, né, oriundos da nossa natureza humana, dessa natureza caída, degradada, da nossa natureza, eles, não posso dizer que são comuns, mas eles vão acontecer, né, pastor? Eles vão acontecer, e Deus sabe, e o arrependimento, era importante a gente se arrepender. Jesus falou com os discípulos em João capítulo 17, ele falou, todos conhecem aqui, é chamado como a oração sacerdotal. Jesus, já prevendo a sua iminente morte e tudo que ele ia passar, ele faz uma oração pelos discípulos ali. Nós sabemos que os discípulos, eles andavam ali se degladiando, pensando quem era o maior, quem era o melhor no reino de Deus, aquela coisa toda. E Jesus, ele repete por 6 vezes. Ele diz assim: Pai, eu oro para que assim como eu sou um em ti, eles sejam um em nós. Você imagina que por 6 vezes Jesus repete a mesma expressão, orando para que os discípulos sejam uns, como homens, como comunidade, e um em Cristo, em Deus, né? Falando de comunhão. E aqui ele fala por quê? No verso 17, eu quero ler para você. Ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, às vezes, nós ficamos aqui, né? A gente vê muita filosofia hoje, né? E muitas, hoje, né, na era da informação, mas o que fica e o que tem que estar guardado no nosso coração é a palavra de Deus. Porque ela, através dela, nós conseguimos a santificação, né, do aprendizado. E Jesus disse: santifica-os na verdade. A sua palavra é a verdade. Ou seja, santifique-os na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a verdade.
Porque aí vai acontecer esse processo de mudança, esse processo de separação, esse processo de querer ser semelhante a Jesus, né? É dessa forma que vai acontecendo, gradativamente. E é a santificação.
Nesses pouquinhos minutos agora, não temos nem 3 direito, mas eu gostaria que vocês falassem. Quem sabe alguém que está ouvindo a nossa programação, ouviu, né, esse tema de hoje, que pode ter sido chocante para ela, para ele, né? Pois viveu o tempo todo crendo que, né, alguém é mais do que ele, né? E pode ser venerado e admirado porque é chamado de santo, e essa pessoa viveu a vida admirando essa pessoa, se prostrando, né? E às vezes caminhando e orando a ela. O que vocês diriam?
Eu diria que a santificação, o processo de se santificar, não é fruto da obra humana. Nós não podemos imaginar que as nossas mãos, nossos atos, eles podem, de alguma forma, iluminar os olhos de Deus, né, para trazer algum benefício concernente à santificação. A própria palavra de Deus está escrito lá em Efésios capítulo de número 2, verso 13, que Deus opera em nós tanto querer como também efetuar. Tudo vem de Deus, tudo é um processo que vem da mão de Deus.
Eu diria que a admiração deve ser preservada. Eu citei a admiração que eu tenho, né? Mas, biblicamente, a gente não pode esquecer, né? Eclesiastes capítulo 9, verso 5, 1 Tessalonicenses 4, 13 e 17, os mortos não sabem nada e um dia eles vão acordar para terem a vida eterna. Fica a nossa admiração. Fica a nossa apreciação, mas biblicamente todas as pessoas estão dormindo para um dia acordar, quando Jesus voltar. E isso está dentro da crença da Igreja Romana também, a crença na volta de Jesus. Só que aí você vê que você não tem como ajustar se eu acredito que a pessoa já está no céu com o Senhor. Por que o Senhor vai voltar? Então, por mais chocante, possa desconstruir uma ideia, mas a admiração e a apreciação, ela sempre se preservará. Agora, eu não posso esquecer que, biblicamente, ele não pode fazer nada, porque ele está dormindo e ele está sem... O texto diz que a sua memória jaz no esquecimento, velho.
Ok, ok. Acho que conseguimos, né, trazer bem essa questão, esse tema de hoje, né, Larissa? Que você se empenhou tanto para trazer sobre santificação, canonização, beatificação, né? E o que é que a Bíblia diz de fato, quer dizer de fato, quando fala de santo, né? Que é separado por Deus e para Deus. Bênção
Exatamente.
Pura.
Bênção pura. Cláudio, muito obrigada.
Paulo escreveria... Hein, será que Sim. o Paulo, desculpa, Lari.
Tudo
será
bem,
que o Paulo
pastor.
Escreveria uma carta para a gente chamando a gente de santo? Eu fiquei pensando quando você perguntou, viu?
Mediante da condição do pessoal lá, né, na Galácia ou em outros lugares que ele escreveu e talvez seja chamado, acho que sim, né?
Nós estamos um pouco melhores.
Eu creio que sim.
Porque nós estamos muitos anos à frente estudando essa mensagem que eles não tinham.
É, talvez fosse mal interpretado por mas santo, né? Tem nada.
Eu não sei se melhor, mas estamos na busca.
Estamos na busca.
Exato. Larissa.
Cláudio, muito obrigada mais uma vez. É sempre um prazer enorme ter você aqui com a gente. Vão lá no canal dele no YouTube, Cláudio Sabino, Pregando com Poder.
Exato, Cláudio Sabino, Pregando com Poder.
Valeu, amigo.
Eu que agradeço, Lari. Um beijo, um abraço, um abraço a todos.
E o pastor Gilmar Batistotti, da Escola Bíblica.
Pois é. E, pastor, amanhã você está aqui?
Amanhã eu vou online também. Na quarta estou aí.
Um abraço.
Beijo, minha filha.